Leonardo Sá, programa homenagem, o Orgulho Nacional.
Web Rádio Nós na Fita, a comunicação que cabe na palma da mão.
Sou sabotagem, um bom lugar, se constrói com humildade, é bom lembrar. Aqui eu mando sabotagem, vou seguir sem pilantragem. Vou honrar, provar, no Brooklyn tô sempre ali. Pois vou seguir com Deus, enfim, não sei qual que é.
Olá amigos da Web Rádio Nós na Fita, no ar mais um programa homenagem aqui na nossa, na sua NNF, a comunicação que cabe na palma da mão, ao número 1 das rádios independentes, sempre revelando talento, celeiro de craques. Nesta semana vamos falar sobre Mauro Matheus dos Santos, o Sabotage, que nasceu em São Paulo no dia 3 de abril de 1973. Ele, quando era bandido, ele se via naquela música O Meu Guri do Chico Buarque e se imaginava cantando. Com 12 anos, né, em 1975, o Mauro Matheus escreveu uma música, ensaiou uma só para ele mesmo. E usava o solo de uma música do Léo Jaime para cantar a rima em cima. Ele ouvia, né, o Mauro Matheus, ele ouvia África Bambaataa, Barry White. E dentre todos esses artistas, o Sabotage se identificou muito com Barry White, porque, como o Sabotage, ele também perdeu o irmão para o crime. Então, desde pequeno, então, o Mauro Matheus, ele tinha mania de andar com uma arma para assaltar as pessoas. As pessoas diziam: meu, você é louco, vai puxar uma carroça, pegar um papelão, um jornal, levar um dinheiro para casa. E depois do Sabotage ter sido reconhecido como rapper, né, as pessoas se desculpavam: meu, eu não devia ter te falado aquilo. Sabotage sempre fez rimas, mas ele nunca se revelava musicalmente a ninguém. Até que entre 1988 e 89, com 15, 16 anos, o Sabotage começou a se inscrever em concursos de rap. Num deles, no Salão Zimbábue, né, ele conheceu o Mano Brown e o Ice Blue, ambos do Racionais MCs, que ficaram principalmente impressionados com a performance dele. Nesses concursos você não podia ser muito contundente nas letras, mas na apresentação o Sabotage cantava uma música totalmente fora dos padrões do concurso, chamada Na City. E a galera não acreditava que aquele moleque tinha feito a música. E foi com o grupo RZO, né, rapaziada da Zona Oeste, que, aliás, é conhecido por revelar talentos para o público fora do rap, né, Negra Lee, por exemplo, que o Sabotage viu seu trabalho repercutir no rap nacional, especialmente após a gravação de várias músicas e videoclipes, assim como a apresentação nos shows. Na sequência, o Sabotage gravou seu primeiro e único disco solo, intitulado Rap é Compromisso, gravado pelo selo Cosa Nostra, e que também foi o mesmo selo que lançou o disco Sobrevivendo no Inferno dos Racionais MCs. O lançamento do primeiro álbum e as participações em shows, sobretudo do RZO, renderam ao Sabotage o convite para atuar em filmes do cinema nacional e com isso ter o trabalho apreciado e reconhecido por um público ainda maior. Ao todo, foram dois os filmes em que Sabotage fez atuações: O Invasor, de Beto Brant, e Carandiru, de Hector Babenco. E O Invasor, Sabotage fez parte da equipe do filme, desempenhando três funções distintas. Participou da trilha sonora com cinco músicas, né, sendo que três eram inéditas. Também serviu de consultor de cultura da periferia, digamos assim, para moldar o personagem Anísio, que foi interpretado pelo titã Paulo Miklos. E ainda por cima foi ator, né? Atuou no filme interpretando ele mesmo, né, em uma cômica cena em que o personagem Anísio o apresenta para seus clientes, né, pedindo, entre aspas, um dinheiro para ele gravar seu CD. No Carandiru, o Sabotage encarnou o personagem Fuinha e gravou uma das músicas da trilha sonora. Ele fez também participações em outras músicas, por exemplo, Dorobo, do Benegão, Nem Tudo Está Perdido, do Posse Mente Zulu, com Rap Hood, Black Steel and the Hour of Chaos, né, um cover do Public Enemy com a banda Sepultura, com Elião, Sandrão, Negrali, Negro Útil, Kelly J em Piripaque, com Jackson, trilha sonora do Gueto, Isáfrica Brasil em Gíria Criminal, e com Charlie Brown Jr., né, o Charlie Brown Jr. em A Banca, Marginal Alado e também Cantando pro Santo. Como eu falei, né, o Sabotage fez essa estreia no mundo do cinema, no universo cinematográfico, com o filme Invasor, do Beto Brant. que conheceu Sabotagem num vídeo que ele cantava com o grupo RZO, né? E então foi convocado para fazer o filme. E aí, claro, durante a gravação e a produção, né, o Sabotagem conheceu o Paulo Miklos, né, o vocalista do Titãs, que ele interpretava o Anísio, né, que é o personagem principal do filme. E o Sabotagem, né, no Invasor, fez questão de palpitar no roteiro, né, da produção, apontando erros em relação à vida na periferia. E também, como eu já falei, né, o Sabotagem, ele terminou como um consultor técnico e treinador, entre aspas, do Miklos na área de fala e gírias, né, da periferia. O roteiro da fita, então, foi escrito por Brant e o Renato Ciasca, em parceria com o autor do livro Invasor, né, Marçal Aquino. É, para o Sabotagem, né, o Marçal Aquino, ele refletiu com perfeição o dia a dia da periferia, né? E também falou, né, que o Marçal Aquino é uma inspiração para o próprio Sabotagem, né? Ele chegou a afirmar, né, que queria chegar na idade dele do jeito que o Marçal é, né? Que chamava, o Sabotagem chamava o Marçal de garotão, que ele era ligado, enfim. E comenta nos livros as coisas que ele viu, e Sabotagem queria, tinha, né, como uma das inspirações o Marçal Aquino.
Aquela dama que ostentava a fama do meu coração, por ser dona, fracassar os que ousaram tentar. Jamais sonhos que soube lutar.
Aquela dama Mestre que Marçal, e Xinguinha, só quem é, Dona Ivone Lara. Chega mais, agora é eu, Sabotagem.
O samba, o rap, o reggae, representa o Brooklyn. A fúria aqui só ressuscita ao ver alguém. Deixa beat, pariri no miudinho, Zazie, faço assim. Maurício vem no cavaquinho, quem duvidou chega aí. Demorou, curte aí, de
pirito. O Sabotagem, né, cantor, rapper, agora também ator. Então entrou nesse mundo do cinema, nesse meio do cinema. E nas filmagens de O Invasor, o Brant, ele conseguiu entender, né, a influência que o Sabotagem tinha na periferia. Por exemplo, teve uma vez que o Beto estava gravando um filme, fazendo uma cena num lugar da periferia, e ele conta que enquanto ele fazia a cena, acabaram roubando todos os equipamentos do filme que apresenta o Sabotagem. Enfim, fez com que ninguém roubasse nada deles ali. E aquilo, né? Porque, como disse, né, o próprio Sabotagem, né, a periferia sabe quem está explorando ela. O Héctor Babenco, né, que foi o diretor do segundo filme que o Sabotagem fez, né, o Carandiru, que é baseado no livro do Drauzio Varela, né, o Estação Carandiru. O Babenco, ele conheceu o Sabotagem durante as filmagens, né, do filme O Invasor. E ele comentou, né, o Babenco com o Brant sobre um preso, né, condenado a 29 anos de cadeia, o Velho Monarca. E com a descrição, eles acabaram descobrindo que o Velho Monarca era tio do Sabotagem, né? Então fizeram esse contato e ficou determinado, né, que o Sabotagem interpretaria o Fuinha, que além de cuidar das músicas para a trilha sonora e o making of. E essa parceria, então, com o Héctor Babenco gerou, inclusive, uma música, né? Também no Carandiru, assim como no Invasor, o Sabotagem também foi um consultor técnico, né? Ele que conseguiu, por exemplo, os figurantes para cenas que exigiam um número grande de pessoas. Era manhã do dia 24 de janeiro de 2013, em frente ao número 1877 da Avenida Professor Abrão de Moraes, no bairro Saúde, perto de sua casa, zona sul de São Paulo, quando Sabotagem levou a esposa Maria Dalva da Rocha Viana ao ponto de ônibus. Na despedida, Sabotagem disse à esposa que iria para o Fórum Social Mundial de 2013 em Porto Alegre. Após entrar no carro, segundo testemunhas, Sabotagem foi abordado por um homem que disparou 4 vezes. Sabotagem foi atingido com 2 tiros na coluna vertebral, enquanto os outros 2 tiros atingiram sua mandíbula e a cabeça. O rapper foi encontrado ao lado de seu carro às 5h50 da manhã. Ao seu lado foi encontrada uma máscara preta. Sabotagem chegou a ser reanimado por 30 minutos no Hospital São Paulo, mas devido ao estado gravíssimo, né, considerado gravíssimo, não resistiu. Especulações na época apontavam algumas possíveis causas, entre elas o envolvimento do rapper com o mundo do crime quando era mais jovem. Os amigos e familiares, no entanto, não concordavam com essa hipótese, porque o Sabotage tinha desistido da vida criminosa 10 anos antes da morte. O enterro foi no dia 25 de janeiro de 2013, onde a esposa, né, a Dalva, não permitiu a entrada da imprensa. O Sabota, né, como também era chamado, nunca escondeu de ninguém, né, o envolvimento com os atos ilícitos no passado da vida. Em depoimentos para a revista MTV de agosto de 2002, ele alegou, né, que mora na favela desde os 2 anos e dos 8 aos 19 ele andava no crime que nem louco. Ele conta, né, que saiu do crime em virtude de Deus, né, por causa de Deus, porque a polícia ela não intimidava, né? Criança ali, quando tomava tapa na orelha, segundo Sabotage, só deixa a criança mais nervosa. O Sabotage, então, foi assassinado quando estava numa fase tranquila da vida, né? Ele vivia na comunidade do Boqueirão, no bairro Jardim da Saúde, São Paulo, nos últimos 3 anos da vida, juntamente com os filhos, né? O Wanderson dos Santos e Tamires dos Santos.
Menina Leblon, vermelho batom, foi vista com o Joe, malhando na praça, sabótica não, convoca no som, a paz dos irmãos de toda a quebrada. Sabotage, mano, anise, eu vejo diabólico, fico, analiso, um branco e um preto unido, resposta esse cara ridículo, vejo assim confisco, mundo submisso, eu adquiro alívio, paz para os meus filhos, na decente, atenciosamente, eu sigo em frente, tipo assim, regenerado, delinquente, lá do Brooklyn.
O julgamento do assassino do Sabotage iria começar em abril de 2010, né, quase mais de 7 anos e 3 meses depois da morte, né, do Sabotage, mas ele foi adiado para julho de 2010 pela ausência de uma testemunha imprescindível pela acusação, segundo a juíza Fabiola Oliveira Silva. O processo foi reiniciado na data prevista. E o julgamento durou 2 dias, com então o suspeito Sirley Menezes da Silva defendendo-se das acusações, negando que tenha sido ele o causador da morte de Sabotage, colocando, né, a culpa no PCC, né, o primeiro comando da capital. A defesa questionou as provas e a conduta da polícia no inquérito, obtendo como réplica a acusação de que Sirley teria feito uma festa para comemorar o assassinato do inimigo, entre aspas. No dia, às 5h30 da tarde do dia 13 de julho de 2010, o júri se reuniu para decidir e às 6 da tarde o resultado se tornou público. Sirley Menezes da Silva foi condenado a 14 anos de prisão. Anos depois, né, o Sabotage até hoje continua um nome muito forte no rap, na cultura, e foram lançados vários trabalhos póstumos, né, do Sabotage e outros trabalhos. Por exemplo, o documentário Sabotage Nós, que retrata, né, a caminhada do maestro do canão em direção ao disco de estreia, né, o Rap é Compromisso, apresentando a perspectiva dos produtores, amigos e colaboradores que participaram ativamente do trabalho. E também, em paralelo, é contada a história da família RZO e do momento áureo do rap nacional no final dos anos 90. O documentário é intercalado por cenas dos filhos, né, do Mauro Matheus dos Santos, né, o Wanderson, Sabotinha e Tamires, mostrando o cotidiano da favela do Boqueirão, onde moram, né, e também onde viveu o Sabotage após a saída do canão. E, mais recentemente, também foi lançado o documentário Sabotage, o Maestro do Canão, que foi dirigido por Ivan 13P, e foi produzido por Denis Feijão, né, e o próprio Ivan 13P. O documentário, que reúne depoimentos de amigos e familiares, teve a pré-estreia no dia 23 de janeiro de 2015 e entrou em exibição no cinema no dia 5 de março de 2015. O documentário tem 1 hora e 50 minutos de duração e nomes famosos no elenco, né, como por exemplo o rapper Taíde, o músico Paulo Miklos e o ator Ailton Graz.
Da banda e super-homem que também se esquece, toma bonde, cano, não lembra a igreja, o lado bé, as breja, compiça a polícia, as mágoas, o deixa, o seu rosto sujo. Hoje choveu nas espraiadas.
Polícia sai do pé, polícia sai do pé.
Mas mesmo assim ninguém sabe de nada.
Polícia sai do pé, que eu vou dar um pega no.
O rap é compromisso, não é viagem. Se pá fica esquisito. Aqui Sabotage, favela do canão, ali da zona sul, sim. Brooklyn, o rap é compromisso, não é viagem, se pá fica esquisito. Aqui Sabotage, favela do canão, ali da zona sul, sim. Brooklyn,
tumulto
zoada, está até demais a minha quebrada.
Rapper, cantor, compositor e ator brasileiro Mauro, pai de dois filhos, nasceu na zona sul de São Paulo, onde, depois de ter sido assaltante e gerente de tráfico, encontrou a vida no rap, entrando na música e percebendo seu verdadeiro dom. A origem do apelido Sabotage deu-se por estar sempre conseguindo burlar as leis com tremendo êxito, como entrar em bailes, festas e boates sem permissões e saindo ileso de inúmeras confusões. Considerado uma lenda na Zona Sul, ele inspirou vários rappers como Rossi, Pavilhão 9, além de ter ensinado Paulo Miklos como ser um digno malandro no filme O Invasor, de Beto Brandt, com quem escreveu até uma música. No ano 2000, Sabotage lançou seu álbum de estreia, Rap é Compromisso, e durante sua carreira participou de vários CDs com RZO, SP Funk e outros. Em 2016, né, 13 anos após a morte, o álbum que leva o mesmo nome do cantor foi lançado no serviço de streaming Spotify. Neles estão diversas canções feitas na semana em que o rapper foi assassinado. Sabotage também fez parte de dois filmes, né, o já citado O Invasor e o premiado Carandiru, além de ter recebido vários prêmios como Personalidade, Revelação e outros no UTUS, né, o grande festival de premiação de rap no Brasil. Vale ressaltar que Sabotage era o próprio compositor e cantor de suas músicas. Em toda a sua carreira, compôs dezenas de trabalhos e alguns deles se tornaram uma espécie de hino para jovens da periferia. Para muitos, Sabotage é uma rica expressão da constante luta que o pobre enfrenta diariamente para viver dignamente, e isso fez com que vários outros artistas usassem suas obras como samples, colagens e scratches de seus trabalhos. E esse foi o programa Homenagem sobre Sabotage. Você pode acompanhar este e outros programas no nosso facebook.com/radionotanafita, no nosso Castbox, no nosso Spotify. Siga-nos no Instagram, no @webradionotanafita, também no nosso site, no www.webradionotanafita.minharadio.fm. Também estamos no YouTube. E é isso aí, né, amigos da NNF, a comunicação cabe na palma da mão, a número 1 da rádio independente, sempre revelando o talento, o celeiro de craques. Até o próximo programa Homenagem. Fui!
Ativa mais de mil utilidade. Na alternativa, se eu sei, você sabe. Deus ajuda, é verdade. Vai na fé, não na sorte. Tremendo alguma zinca, foi descansando o revólver. Não se envolve, né, Loki? Sem banca, sozinho. Do tipo Zé Polvinho. Até na missa de domingo tava indo rezar. Se arrependeu e pai, aí ladrão, e aquela lá? Nem dá, tô devagar. Passasse uma semana e tudo começava. E no lugar que nasceu, a fama só aumentava. Não era o padre.
O programa Homenagem é produzido pela equipe da Web Rádio Nós na Fita, com a intenção de homenagear personalidades que, de forma positiva, deixaram seu nome na história da arte, cultura, esporte, ciências e outras áreas afins. Programa Homenagem. Reverência à referência. Web Rádio Nós na Fita, celeiro de craques.
Rádio Web Nós na Fita, sempre revelando talentos, celeiro de craques.
E o que eu ainda não encontrei, na verdade, que eu já encontrei, mas que eu vislumbro e que eu luto para compreendê-lo, são os pré-socráticos.
Web Rádio Nós na Fita, a número 1 das rádios independentes.